Do nada das podia pensar. Elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.
Título deste episódio: Na Madrugada Mais Longa, com as bolas na espuma. Bom, tenho uma história alucinante que envolve o nosso espetáculo e um drama insano vivido por duas ouvintes nossas depois do espetáculo. Mas antes disso gostaria de dizer que um protagonista frequente desta rubrica, o recordista profissional de cenas, David Rush, conseguiu mais um recorde. Este é claramente aquele tipo de recorde que uma pessoa faz quando já não tem ideias para recordes normais, não é? Ele já não sabe o que é que há de inventar mais. E então chegamos a isto. David Rush, americano, é o novo recordista mundial de maior número de bolas de ténis de mesa capturadas em creme de barbear na cabeça de um indivíduo em 30 segundos.
Ah, bom, finalmente.
Cansa só de dizer, não é?
Sim, a explicação é complexa. Sim.
Portanto, ele tinha creme de barbear na tola.
A designação parece-me autoexplicativa, mas eu posso desenvolver. Basicamente, o recorde implica que a pessoa cubra toda a sua cabeça numa espécie de bola gigante de creme de barbear, não é? Estás ali. Faz assim uma espécie de uma afro de creme de barbear, assim, bola enorme. E depois implica que outra pessoa, durante 30 segundos, atire bolas de ping-pong que a pessoa que tem a enorme bola de creme de barbear na tola tem de apanhar. As bolinhas vão ficando agarradas à espuma. Uma nuance: as bolas não podem ser diretamente tiradas à cabeça. Ditam as regras, que alguém inventou, que as bolas têm de primeiro fazer um ressalto numa parede e só depois desse ressalto podem ser apanhadas no creme de barbear.
É para dificultar.
É mais artístico.
É.
Exato.
É também uma potencial prova do Taskmaster. Só temos de acertar um twist qualquer.
Bravo.
Só precisa de um twist qualquer. David Rush conseguiu, em 30 segundos, capturar 14 bolas. Uau. Na espuma de barbear que tinha na cabeça. Significa isto: que empatou com o anterior recordista. E agora são os dois detentores.
Tem que treinar
um outro
mais.
Americano chamado Ronald Sarchin, que o ano passado conseguiu exatamente 14 bolas. Eu coloco a possibilidade de tentarmos bater este recorde aqui no estúdio. Este eu acho que é possível.
Mas é capaz de ser muito divertido.
Eu acho que isto é possível.
Eu não ponho espuma de barbear no meu cabelinho.
Eu ponho na boa.
Este cabelinho vale dinheirinho.
Eu não me importo.
Pois uma touca. Primeiro pões uma touca.
Eu não me importo de forrar a cabeça à espuma de barbear. Tenho um cabelo forte como o rei. Isto parece palhadaço.
Olha, eu também não me importo.
Parece um clássico esfregão bravo.
Então, já que há tanta gente que não se importa, força nisso.
É isso, façam vocês.
Só preciso de vocês. Só preciso de vocês atirar as bolas.
Claro.
Ah, isso, isso há voluntários.
Não podemos fazer ao mesmo tempo, senão vamos andar às cabeçadas.
Pá, eu sinto que conseguimos 15 bolas na boa e vamos direto para o Guinness.
Assim logo à primeira.
Eu este ano recebi escolha do consumidor e vemos 5 estrelas. Só me falta Guinness Book.
Bora.
E fico feliz.
E achas que este é o recorde? Este é o recorde apropriado para
porque
ti.
É um recorde sossegado, não é? Eu estou aqui com
sossegado.
A cabeça cheia de espuma, vocês batem com as bolas na parede e.
Mas tens que ir atrás. Não estás propriamente sossegado.
Fazer porque depois. Podemos treinar um dia, ok? Podemos fazer uma espécie de um teste.
É que tu, se tu não te mexes, quem vai para o Guinness é quem atira a bola, não és tu.
Exato. Não, o mérito está todo em quem atira.
O mérito está todo em quem atira. Se tu não te mexes,
estás sossegado.
Olha.
Ah, o meu nome está no Guinness. Fizeste o quê? Fiquei parado enquanto me atirava.
Não atira à parede, não atira diretamente a fazer pontaria para a cabeça.
Mas tu não te mexes.
Ah, pá, mas é preciso um balanço.
Tem que dar um jeitinho ou outro à cabeça, claro.
Um jeitinho.
Não, o balanço que é preciso para tirar a bola aqui e tirar à parede.
Bom. Nós. Mas eu estou seriamente a considerar que a gente um dia faça a experiência, ok?
Não digas a gente, não digas nós. Não, não nos incluas nestes teus planos.
A gente,
pá.
Só no sentido em que alguém tem que atirar as bolas, não é?
Boa sorte, fala com a tua irmã.
Está no da rádio.
Bom, já não está nada, não
já não está, saiu. Tu não sabes das notícias da tua irmã.
Não, mas vai lá gravar coisas. Ah, já, tá, já não está em direto.
Ah, pronto, ok.
Pronto. Nós.
Ana já não está na Antena 3.
Não.
Nós sabemos como. Aliás, hoje é dia dos irmãos. Um grande beijinho para a minha irmã.
É verdade, é dia dos irmãos.
Nós sabemos como correu o Porto in the Night do ponto de vista de quem estava no palco, mas é giro saber como correu o Porto in the Night do ponto de vista de quem estava no público. E a verdade é que uma ouvinte nossa e a respectiva irmã viveram uma odisseia na qual o nosso espetáculo foi apenas uma mísera porção. E foram contar tudo isto ao Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Eu fiquei genuinamente impressionado com tudo isto. A nossa ouvinte não assina com o seu nome, assina apenas com o seu nome de Reddit, que é bizarrias que acontecem. Mas o que eu acho mais extraordinário nela é que o mundo parece estar a desabar a dada altura, mas ela mantém uma boa disposição e alegria contagiantes que eu adorava ter quando tenho dias destes, em que o sarilho vem em cascata.
Ela foi sexta ou sábado?
Foi na sexta.
Ok.
Ela diz, ela foi estreante nestas nossas aventuras. Diz que há muito queria ver-nos em palco, finalmente conseguiu. Ela vive em Coimbra, mas trabalha no Porto e diz que no dia 24, sexta-feira, não é? Já estava no Porto desde manhã. O combinado, diz ela, era a mana, a irmã dela, ir ter com ela à cidade. E assim aconteceu. À hora marcada, diz ela, fui buscá-la à campanhã, com o meu carro. Seguimos por umas horas de namoro, mana com mana, jardim botânico, conversa em dia, um solzinho de primavera que, sendo tímido, ia dando graça ao dia. Estávamos todas animadas. Jantámos principescamente. Ai, aquela burrata! Ali pertinho do Castelo do Queijo, à beira-mar. Epá, parece um dia perfeito até aqui, não é? Eu nem sei se depois de toda essa perfeição ver o nosso show não estragava isto. Estava correndo bem. Diz ela, seguimos do Uber rumo à Super Boca Arena. O meu carro ficou estacionado perto do restaurante, na Marginal. Ela depois diz coisas muito queridas e entusiásticas sobre o nosso espetáculo. Diz ela, foi épico o que se passou no In The Night, quais montanhas russas, até porque Jesuí Markle, e creio que não apanham nisso. Há aquele estudo que diz que os nossos shows são o equivalente emocional a várias voltas numa montanha russa, não é? Uhum. Mas eu acho que os nossos shows têm uma clara vantagem para mim e para esta nossa ouvinte, que é não viram as cabeças, não viram as pessoas de cabeça para baixo, nem sobe a grandes alturas para depois cair a pique. As cadeiras das pessoas estão sossegadas e eu acho que tudo isto são vantagens.
Mas para já.
Temos
para
uma ano, ideia já para o próximo ano.
Para o ano, preparem-se.
Exato, preparem-se.
É. Port in the Night 4D! Bom,
Não for mesmo carris. As pessoas a andarem montanhas russas e nós ali no meio a cantar.
Sim, desde que eu não vá para os carris e fico sossegado a cantar. Bom, diz ela, o espetáculo foi um colosso. A energia, a emoção que se viveram ali entre litios, hidrogénios, Cancuns à moda de Rio Tinto. Cancuns. É que disse Cancuns. Feito para. Cancuns à moda de Rio Tinto, maricondos, carrinhas de caixa aberto, velhas fora do comboio, a Teresa May mais o seu Brexit. A arena foi uma disco, eu sei tu és, lá 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 lá, obrigada por isso, por tudo isso. Cantámos, dançámos, saltámos, comboiámos, sofremos de dor nas costas à saída, que a pessoa já não vai para nova. Pá, agora imagine algumas das que estão em palco e que já fazem sons quando têm que se baixar para apanhar coisas que caem do chão. Mas pronto, elas adoraram o espetáculo e diz ela, foi nesta alegria que saímos da arena, novo Uber com destino à Marginal, junto ao Castelo do Queijo, para entrarmos no meu carro e irmos para casa, para Coimbra, recordo. Agora é que isto vai dar para o torto. No final da viagem do Uber, abro a carteira para pegar na chave da viatura.
Oi.
E restou-me lançar a bomba. A chave não estava lá. Eclipsara-se, desvanecera-se, evaporara-se. Marclice sucedera, diz ela. Eu não tenho outro remédio se não aceitar que quando sucede um acontecimento destes podemos estampar-lhe o nome de Marclice. Nesta altura já é um orgulho, não é? Já é uma medalha. A nossa ouvinte neste ponto exclama também algo que eu exclamo em alturas destas. Diz ela apenas. Fezes. Ponto. Nem mais. Lá saímos do Uber, diz ela, sem saber se o melhor era rir, chorar ou outra coisa qualquer. Pareceu-me sensato contactar o restaurante. Nada. E o Uber para saber se tinha ficado no primeiro carro que nos levara à arena. Mas àquela hora já um motorista com certeza tinha desligado a app para descansar, pelo que nada. Voltámos então à arena. Com sorte a chave tinha caído e ainda lá estava. Obviamente quando lá chegámos já todas as pessoas tinham saído. A sala já estava fechada. Havia apenas algum staff a recolher o equipamento e alguns seguranças. Apesar de, como nos explicaram, a prática ser só a reclamar os perdidos no dia seguinte após a limpeza, os seguranças compadeceram-se da situação das duas jovens sem chave do carro para voltar para casa. Lá nos abriram a porta para a procurarmos. Foram de uma amabilidade ímpar. Porém, nada. Mais fezes. Reparem, malta, nesta altura já não estávamos a gemer nas nossas camas de hotel. Alguns barrados em Voltaren e outros com Benuro no bucho. E esta nossa ouvinte e a irmã, numa busca incessante pela chave do carro, no local onde horas antes tínhamos estado aos pulos a cantar. Só se imagina aquela sala enorme vazia.
Sim, sim.
Só com as cadeiras.
Não,
e a
imaginar. Ora bem, nós no comboinho vamos para aqui.
Exato, porque
depois viramos à esquerda.
É isso.
Sim.
É que no comboinho pode cair.
Pois.
Não é? Pode haver confusão aí no comboinho. Nesta altura da história, alguém extra teve de acabar envolvido, diz ela. Restava ligar ao meu marido em Coimbra, certamente no sofá, só assim a existir confortavelmente a devorar séries e bolachas. Eu questiono o que fazia este senhor em casa, em vez de estar também na Super Boca Arena a ver um dos espetáculos de mais qualidade da atualidade.
Então não quiseste estar há bocadinho que o dia estava perfeito e o nosso concerto ia estragar aquilo tudo?
Não, mas na verdade eu acho que tem muita qualidade.
Ele só levou isso à letra e pensou: não, deixa-me ficar em Coimbra.
Foi um programa de irmãs.
Um bocado sossegado.
A nossa ouvinte convenceu o marido a levantar o rabo do sofá em Coimbra, àquelas horas da noite, e a deslocar-se tarde e más horas ao Porto para lhe levar a chave suplente.
Esse ouvinte está à espera do TSF ainda à noite.
Exato. O homem lá se pôs ao caminho, diz ela, eu e a mana também, só que a pé, desde a arena até o local onde tínhamos deixado o carro, na esperança de, pelo caminho, encontrar um bar onde pudéssemos passar um bocado, bem como carregar os telemóveis que estavam quase a zero, porque lei de Murphy, não é? E já agora, despachar o xixi começava a incomodar a minha irmã. Sucede, porém, que encontramos cerca de zero cafés ou bares abertos. O mais próximo que vimos de restauração foi uma banca ambulante de cachorros manhosos e, num honroso segundo lugar, um peixe acabado de pescar por um dos pescadores noctívagos que ali andavam na Marginal. Uma vez mais, conversa em dia, gargalhadas. Há que dizer que nunca nos faltou a boa disposição, apesar de tudo. Isto é que eu acho admirável. Pá, faço vénias a essas duas irmãs. Eu só me conseguiria rir disto para aí 24 horas depois.
Sim, muito
não
depois,
nunca
né? na altura.
Sabem a que horas elas chegaram ao carro? Eram 2h45 da manhã.
Ai, coitadas, pô.
Diz ela, chegámos ao carro quase ao mesmo tempo que o meu marido, que vinha de Coimbra, não é? A quem o telemóvel ainda permitira que eu enviasse a localização. O abraço caloroso dele soube-me que nem pão quente com manteiga. Isto é um marido querido. Bem, gostei disto. Outros possivelmente chegavam a barafustar e a ser desagradáveis. Este deu um abraço à esposa. Eu considero isso bonito, não é? Porque fezes podem acontecer a qualquer um. Diz ela, ele deu uma chave suplente e aí estávamos nós prontas para partir para Coimbra. Só que... não.
Então,
pois a chave comando suplente, há muito sem ser usada, estava com a pilha gasta e não funcionava. Soberbo.
Epa, coitada.
Depois de uns abanos e de ser pressionada com mais força, toda a gente conhece estas velhas técnicas de pôr a funcionar um aparelho cuja pilha está em vias de falecer, lá deu. Mas isto é verdade, toda a gente goza com as técnicas irracionais que nós usamos para tentar meter a funcionar aparelhos com as pilhas gastas. Tipo carregar com mais força nos botões. Mas o que é certo é que às vezes dá. Às vezes dá. Havia outro problema, que é a irmã da nossa ouvinte estava prestes a explodir de xixi. Àquela hora, diz a nossa ouvinte, já mal se continha.
E foi assim ali. Que...
era ali...
atrás do carro.
Na água. Já que estava ali na marginal. Foi assim que na primeira área de serviço parei para ela ir ao WC, despachou o xixi, regressou ao carro, tudo em ordem para prosseguirmos. Sucede, porém, que na hora de pôr o motor a funcionar...
Ui, eu pá, estava a pensar exatamente nisso. Pode. Não desliguem o carro, pá.
Silêncio
não
aconteceu.
Não podem desligar o carro.
A ignição inicia-se com um botão que, para cumprir a sua função, precisa estabelecer contacto com a chave comando, cuja pilha estava, recordo, prestes a dar o seu último suspiro.
Coitado.
Demos por nós, portanto, no parque de estacionamento da estação de serviço, dentro do carro, com a chave na mão, mas sem podermos sair dali, porque a filha da mãe da pilha não permitia ligar a filha da mãe da ignição.
Não há pilhas dessas à venda na bomba?
Aparentemente não. Ah, não há.
São aquelas redondinhas, não é? São aquelas do relógio.
Eu imagino que para esta altura já deviam ser para aí 3h30 da madrugada, não é?
Ou mais.
Que odisseia. Diz ela, lá estava eu outra vez ao telefone com o meu marido para lhe pedir que voltasse para trás para nos levar. Deixaríamos o carro ali. Quando a minha irmã... malta, preparem-se para isto. Isto para mim já roça a magia. Isto o que segue entra nos domínios da feitiçaria.
Encontrou a chave.
A minha irmã, diz ela, que sabe de física e para mim metafísica, achou que o calor daria um novo fio de vida à pilha. De maneira que, pá, isto é notável, eu nunca vi ninguém fazer isto, isto só há algo movido pelo puro desespero, mas a minha irmã, diz a nossa ouvinte, soprou ar quente para a pilha e, bafo de sorte, bafo de vida, a ignição ligou. Eu não sei se perceberam meio o que aconteceu aqui, basicamente a irmã da nossa ouvinte fez uma espécie de respiração boca a boca à chave do carro. Ela pegou na chave falecida, bafejou para ela, não é? Tipo.
Ô Marco,
não é que a chave.
Não me surpreende.
Sabes porquê? Desprovida de pilha volta
Marco,
à vida.
Toda a gente sabe que quando se faz um avião de papel,
sim,
o avião só voa claro, como deve ser se mandares um bafozinho para cima.
É verdade.
Não
é
sei
verdade.
Qual é que é a ciência, não sei por que raio,
mas, é verdade,
mas toda a gente faz
isto
o.
É incrível.
E só depois é que ativas.
É verdade, é verdade.
E não funciona muito melhor quando faz um.
Com chaves de carro, isto é incrível.
E se ela tirasse a chave do carro voava.
Voava, claro que sim. Resumindo, diz ela, o espetáculo acabou pela meia-noite. Nós chegámos a casa às 5 da manhã. Mas chegámos, e com uma história para contar. No dia seguinte, fomos almoçar à casa dos pais, partilhámos a história, foi uma risota. Ótimo, mas atenção, há um assunto pendente, não é? Que é a chave perdida. Onde estava a chave perdida? A chave tinha mesmo ficado no primeiro Uber que elas apanharam para a Super Boca Arena. Entretanto, diz ela, esta manhã já fui trocar a pilha da chave suplente. Bem visto. Ela termina a dizer, e assim foi a noite em que tivemos uma experiência imersiva do que é viver a vida de Nuno Marco. Que saga inesquecível. Isto faz sentido porque passaram por toda a paleta de emoções que é a minha vida. Ou seja, primeiro, o brilho triunfal do showbiz. Logo a seguir, o afundamento nos escuros abismos do pequeno e maçador azar. Isto resume os meus dias.
É um bocadinho isso.
Resume os meus dias, sim.
É.
Vamos mandar um beijinho para o marido,
é? Pá.
É isso.
Campeão.
Ganda marido. Ganda marido.
E há aqui também muita gente a dizer que sim, senhor, que isso é verdade, que se fizeres isso é um processo de eletroquímica. E que pode acontecer. E há também quem diga que quando isto acontecer, quando os comandos dos carros ficarem sem energia, que se ligares no botão do start, mas usando o próprio comando, que em princípio dá. Em vez de carregar com o dedo no botão de start, carregar no botão de start usando o comando.
E lá coisas.
E parece que assim dá. Não sei, não sei.
E lá coisas.
Porque o meu ainda é uma manivela à frente.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é.